Muito bem, queridos alunos, mais um podcast Exercício Intuitivo aqui para vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre meditação e para isso eu convidei uma amiga muito querida que ajuda muito no Exercício Intuitivo, sou muito grata a ela, a Ana Carolina Pereira Costa, que é nutricionista, mas também tem formação em meditação. Muito obrigada, Carol, por você estar aqui com a gente e participando do nosso programa.
Imagina, Paulinha. Eu que agradeço, é um prazer.
A Carol, ela tem uma formação também específica dentro da meditação, que é sobre o comer com atenção plena, ou mindful eating, né, Carol?
Exatamente.
Foi por aí que você começou a trabalhar com meditação?
Foi, mais ou menos, Paulinha. Eu, em 2012, eu entrei em contato com alguns estudos científicos que falavam sobre uma técnica específica da meditação, uhum. né? Que é o mindfulness, que é uma técnica que nasceu de uma vivência, de uma tradição budista, mas que veio para o Ocidente por meio de alguns pesquisadores e cientistas, né? Norte-americanos, ingleses, que transformaram essa meditação budista numa meditação de caráter laico,
uhum.
criaram determinados programas, né, sistematizaram práticas de meditação em semanas e esses protocolos foram estudados pela ciência, uhum. e deu-se o nome para isso de mindfulness. Então,
tá.
Mindfulness nada mais é do que a meditação que tem uma tradição budista, mas que foi trazida para o Ocidente com um caráter laico, e que foi sistematizada pela ciência.
Uhum.
Então, em 2012, eu entrei em contato com esses estudos, comecei a querer saber um pouco mais, fui ler um pouco mais, comecei eu mesma a praticar.
Uhum.
E aí, eu entrei em contato com os estudos, posteriormente, que aplicavam as técnicas de mindfulness ao comer e à alimentação.
Uhum.
E, especificamente, né, no início, a aplicação disso era exclusiva com pacientes que têm transtorno alimentar.
Uhum.
Mais especificamente a compulsão alimentar.
É.
E como nós duas trabalhamos nessa área,
uhum.
né, a hora que eu descobri isso, eu achei ainda mais interessante.
Uhum.
Então, foi a partir do mindfulness que eu comecei a praticar e que eu comecei a conhecer mais sobre o mindful eating, que é o comer com atenção plena.
Sim, e aí você foi se aprofundando nos estudos, né? E
isso.
Hoje, tanto eu quanto você, nós somos facilitadoras de meditação e acho que é muito bacana a gente compartilhar esse conhecimento com as pessoas de que meditação e mindfulness, como você bem explicou, são a mesma coisa,
é a
né?
mesma coisa.
É a mesma coisa, uhum. só é um nome diferente dessa forma sistematizada pela ciência que aí se popularizou como mindfulness, né?
Exato.
Foi uma forma da meditação entrar dentro nessa área da ciência,
uhum.
E ganhar
espaço,
né? E poder realmente até ser quantificado ou mensurado os benefícios
Sim.
que essa prática pode trazer para nossa vida, para nossa saúde, né?
Com certeza.
E aí, dentro desse conceito de meditação ou de mindfulness, né? É bacana que as pessoas entenderem também que a gente tem três chaves ou três pilares que regem as práticas meditativas como um
no
todo,
geral,
né?
Sim.
No geral. Então, a gente tem o primeiro pilar que é o de se observar,
uhum.
né? Manter essa observação constante durante toda a sua prática.
Certo.
E a técnica treinar essa sua capacidade de se observar para você atingir esse estado de observação ao longo do seu dia,
Sim.
né? Em todas as atividades que você faz.
É tomar mais consciência sobre como funciona a sua mente e se você está meditando com base, né,
uhum.
em alguma âncora que a gente está percebendo o corpo, é perceber como funciona o seu corpo.
Uhum.
Então, é realmente tomar mais conhecimento a respeito de si mesmo.
E aí você se tornar um observador de si.
Exato.
Né? Até poder, numa atitude de testemunhar o que você pensa, o que você sente.
Como se você estivesse observando de fora.
Isso,
exatamente.
Aí, o segundo pilar é o de você perceber se o seu corpo relaxado,
uhum.
você colocar-se numa postura relaxada das tensões musculares, né?
Perfeito.
E aí tem aquela máxima.
Essa frase é muito boa, porque se há tensão, não há atenção. que é justamente essa observação que você colocou como primeiro pilar, né?
Sim.
Se eu tô muito tenso, eu não consigo me observar da melhor forma possível, né? Porque aí muitas vezes eu acabo ficando realmente muito focado, trazendo mais atenção para a própria tensão que eu tô sentindo no corpo, do que para os processos mentais e para essa auto-observação.
E isso eu acho muito interessante pontuar, porque às vezes muitas pessoas falam, ah, meditação não é para mim. Por quê? Porque ela já toma consciência de um monte de tensão no corpo, várias dores, e aí o corpo fica sinalizando um monte de coisa para ela.
E ela começa a perceber o quanto a mente dela é agitada, que a nossa mente no geral é agitada. É que a gente tá tão distraído com outras coisas que a gente não se dá conta desse movimento da mente. A hora que eu sento, enfim, vou fazer uma prática meditativa e o intuito é justamente observar como a mente funciona, eu tomo conhecimento de coisas que antes eu desconhecia, e isso pode ser desconfortável.
Sim.
Então essa ideia também de que meditação, ai, meditação é pra você ficar zen, relaxa,
não pensar.
É,
não dá.
Isso,
né?
É um preconceito, não dá.
Não dá pra acreditar nisso, né? Dá ou não dá?
Isso é um papo que corre aí pela boca solta, mas não é, bem por aí.
Exatamente.
No começo é um pouco desconfortável, inclusive, meditar. Porque é justamente isso, você vai tomar consciência de coisas que você tava camuflando, ou que você não tava se dando conta. Então, isso pode gerar um desconforto.
Sim, e geralmente eu costumo muito trabalhar dentro do exercício intuitivo de que o corpo, a hora que você vai se exercitar ou fazer uma meditação, é um diálogo com o corpo. Se você não estava dando escuta para o seu corpo, pensa você não escutar alguém que tem algo a dizer para você e você fica ignorando ou não dando
a
tempo.
A hora que ele vai falar...
Ele vai ter coisas, vamos dizer assim, ruins para te dizer,
falar,
né? Às vezes até umas coisas que geram um desconforto. Então, por isso que... A hora que você medita e vai se observar, observar seu corpo, nem sempre ele tem coisas gostosas para falar logo no começo.
E daí a importância de ter um instrutor qualificado para facilitar essas práticas, né, Paulinho?
Sim.
Porque o instrutor, ele consegue te ajudar a entender melhor a experiência que você vivenciou, até para que você não crie mais uma resistência, mais uma barreira à prática da meditação.
Sim.
Porque hoje me preocupa um pouco esse boom aí dos aplicativos, né, de celulares que as pessoas baixam para fazer meditação.
Sim.
Mas o aplicativo, por mais que ele traga o áudio ali da meditação, a prática guiada, depois não tem uma interpretação, uma conversa, né, com o instrutor depois para você conseguir colocar o que você vivenciou na sua prática.
Sim,
e aí fica uma coisa muito solta e a pessoa não consegue nem fazer sentido daquilo.
Sim, então a meditação, quando bem conduzida, ela joga luz, né, em
Perfeito.
Algumas informações a respeito de você mesmo.
Uhum.
E aí, dali, você pode colher material para você desenvolver na sua terapia, por
Com
exemplo.
Com certeza, em outras áreas, é.
Então, não significa que ali na meditação você vai desenvolver essas informações.
Sim,
né?
É importante dizer que meditação também não é uma substituição a tratamento, né? Terapias convencionais, com psicólogo. Se você tem alguma questão mais aprofundada, é até interessante você avaliar com o profissional de saúde que está te atendendo, especificamente na área da saúde mental, se for o caso, se de fato é o momento para você começar a meditar, porque às vezes se você está num quadro muito desestabilizado, é melhor primeiro você estar mais estabilizado, depois meditar.
E se você fizer sozinho, né, na sua casa, com alguma, vamos dizer assim, orientação escrita, ou até mesmo guiado, como você
o
comentou,
áudio,
né, um áudio, um aplicativo, você pode depois anotar as coisas que você clareou.
E aí levar para a sua terapia. Enfim.
Sim. Exatamente. Então, a gente falou, né, que teve esses três pilares. A gente falou do primeiro, que é o de se observar. O segundo, de relaxar o corpo, de você poder permitir que você vá acessar um relaxamento mental já pelo seu corpo, trazendo um relaxamento no corpo físico e aí chegar num relaxamento mental também,
certo,
né? E aí, o terceiro, que não é não menos importante,
não,
né, é o do não julgamento.
Exato.
E esse a gente queria dar um pouquinho mais de atenção, porque às vezes o não julgar parece que é como se fosse uma atitude de relevar, de se resignar.
Tá tudo bem, vou, então agora nada me incomoda, eu finjo que isso não me incomoda.
E não é bem isso, né?
Não,
não é,
é
nada
isso.
Disso, na verdade.
Não é bem isso. O não julgamento, aí até dentro um pouco mais dos meus estudos na área do mindfulness especificamente, mas isso se aplica à meditação como um todo. O não julgamento não significa você não ter reações mentais a determinados fenômenos que estão acontecendo com você, né? Uhum. Mas é você não se apegar aos julgamentos que vêm à sua mente mediante determinados acontecimentos ou situações que você acaba percebendo, uhum. né? Então é você perceber que veio o julgamento, mas você não precisa se colar nele ou precisa ficar alimentando ele, uhum, né?
Desenvolvendo ele, né?
ele. Então, por exemplo, sei lá, vou tentar dar um exemplo meio bobo aqui. A pessoa vai lá, se olha no espelho, ela tomou banho, né? Depois das festas, estamos uhum. aqui nessa fase. Aí ela foi lá, tomou banho e aí ela tá lá no espelho se enxugando e aí de repente ela bate o olho no espelho e vem um julgamento a respeito uhum. dela mesma, uhum. na mente dela, gorda, uhum. né? Ou gordo, enfim. E aí a pessoa, ao invés dela notar aquilo e observar como um julgamento e falar, nossa, olha que coisa, que interessante, me olhei no espelho e estou achando que estou gordo ou gordo, uhum. né? Beleza, isso é algo que a minha mente criou, não necessariamente é a verdade absoluta, uhum. mas foi uma informação que a minha mente passou agora, uhum. né? Ok, vamos observar como sendo apenas uma informação mental e não necessariamente a verdade. Uhum. Não é o que a maioria das pessoas faz, ela não consegue ter esse diálogo com ela mesma de olha que coisa, isso é um julgamento, não necessariamente eu estou gorda, mas eu me observei e achei que estou gorda, não vou me colar isso não é a realidade absoluta. Imagina, isso a maioria das pessoas nem sabe como fazer, uhum. porque não foi treinada
Sim.
pra fazer isso.
Usando o seu termo, se cola isso?
Ela se gruda nisso, se cola, e aí ela olha no espelho e o mais comum é, nossa, estou gorda ou gordo. Gente, nossa, terrível as festas,
não
né?
Não devia ter feito isso.
Eu não devia ter comido tanto. Por que todo ano eu faço o mesmo compromisso comigo mesma de não comer sobremesa depois da ceia, eu sempre acabo comendo. E aquela imbecil da minha tia que já foi dito pra ela que ela não pode ficar levando 3 sobremesas, e ela leva 3 sobremesas,
aí começa o remoer.
Tem que fazer dieta hoje.
O arrependimento.
Ruminação, arrependimento. Porque o julgamento, quando você se cola nele, você só acaba atraindo outras sensações uhum. negativas.
E aí você deu bons exemplos levando pro passado, mas também tem pro futuro, né?
Tem. Nossa, amanhã eu preciso correr muito.
Hoje mesmo.
Compensar. E amanhã, sexta, sábado, domingo, eu tava pensando em descansar, porque tô muito cansada. Uhum. Essa semana foi muito pesada, voltei das férias, tinha muita demanda. Mas não posso descansar. Esse final de semana eu tenho que compensar, eu tenho que fazer mais corrida.
Tem que pagar. E aí, tem que pagar pelo preço. Né?
Exatamente.
Então, assim, também tem essa história de que é uma coisa que eu bato muito dentro do exercício intuitivo, né? E aí eu faço um exercício, uma quantidade totalmente desconectada do que meu corpo tem pra oferecer pra aquele dia. E aí no dia seguinte eu fico toda dolorida, prejudico minha articulação, até mesmo a minha massa muscular. E aí me impede até de fazer exercício naquele dia, porque eu tô tão dolorida, né, que não consigo nem fazer nada. Até fico com dificuldade de sentar e levantar na minha movimentação do dia.
Perfeito.
Né? Então, é mais interessante eu ter um corpo que tá apto a todo dia fazer um pouco, entregar um pouco de movimento, uhum. do que eu fazer em excesso num dia e no dia seguinte ficar lá cheia de dor limitada.
Com
né?
certeza.
Então, você vai estimulando o seu corpo todo dia com uma dose, ao invés de você fazer um dia e depois ficar 3 dias sem poder fazer.
Exatamente.
Porque você tá todo dolorido.
Perfeito.
Então, esse não julgamento é algo muito interessante mesmo da gente cuidar, né? E entender melhor. Porque senão vira, não posso julgar. E a pessoa acaba tendo até uma atitude de dar com os ombros, né?
É interessante, né, Paulinha? Que o não julgamento é o oposto do discernimento. Julgar é o oposto do discernir.
Uhum.
Então, quando você tá com esse julgamento muito ativo e você se colou nesse julgamento, você não consegue discernir, você faz escolhas piores, ou seja, ai, tô tão gorda, isso é verdade, tô péssima, preciso correr 3 horas amanhã, ou seja, o julgamento já levou a uma escolha completamente inadequada e disfuncional.
Pois é.
Agora, vamos supor que você olha no espelho e fala, nossa, tô gorda. Ah, beleza. Isso é um julgamento, não necessariamente isso corresponde à realidade. Não correspondendo à realidade, ah, o que que estava programado de eu fazer? Você discerne melhor aquilo que você quer escolher para você mesmo. Então, ah, não, estava programado que eu ia correr 20 minutos amanhã. Então, você vai manter os 20 minutos. Porque você discerniu, você fez uma escolha com discernimento. Vou fazer atividade física porque me sinto bem, mas obviamente não vou exagerar, até porque eu nem estava planejando exagerar.
Sim.
Como você não se colou a esse julgamento do estou gordo, estou gorda, você mantém o seu discernimento calibrado, você acaba fazendo melhores escolhas. Então, normalmente o julgamento leva a piores escolhas.
E mesmo se, no caso, a pessoa de fato estar obesa, né, Carol?
Sim.
A sensação do julgamento faz ela acessar no corpo, né? Traz no corpo...
Uma depreciação, né?
E exatamente. Isso também traz um peso.
Traz,
né? Um peso mental, assim. Que aí não vem aquela leveza articular que muitos dos alunos aqui sentem, mesmo num excesso de peso, mas sente um corpo leve, porque mentalmente ela tá conseguindo trazer essa leveza.
Sim. E porque o corpo dela, né? Uma pessoa que ela tem um tamanho maior e que a gente chama de sobrepeso, obesa, né? A gente usa uma classificação que é puramente ali baseada no IMC. Mas enfim, uma pessoa que de forma geral tem um corpo maior do que o padrão, esse corpo ele também se adapta a este tamanho maior, né? É uma pessoa que ela tem uma musculatura muitas vezes até mais fortalecida em membros inferiores, justamente porque ela é uma pessoa maior e o corpo dela precisa dar conta daquilo.
Sim.
Então essa ideia também de que o corpo obeso, de que a pessoa que tem um peso maior, o corpo dela não responde, o corpo dela só sente dor porque ela é gorda, né?
Não é.
A gente ouve muito isso, ah, eu tô gorda, eu tô sentindo dor. Às vezes a dor é porque a pessoa tá sedentária.
Exato.
Não é porque ela tá gorda.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Então tem que tomar cuidado também, porque isso é um julgamento.
Exato.
Ah, eu tô gordo. Meu corpo tá sentindo dor porque eu tô uma gorda e gordo sente dor.
E não é bem assim.
O julgamento ele leva essa mentalidade preto no branco, né? Ele transforma coisas que não necessariamente são verdade, mas transformam aquilo na verdade absoluta.
Sim.
Então sempre que você tiver percebendo que você tá tendo um pensamento que ele é muito rígido e que parece que ele tá te dizendo uma verdade que é única e absoluta, provavelmente isso é um julgamento.
E que gera um sofrimento.
Gera um sofrimento.
Aí a gente começa a se preocupar porque esse pensamento não tá sendo verdadeiramente saudável para você.
Com certeza.
Né? Então é isso, gente. Gostaríamos muito que vocês usufruíssem dessas informações, no sentido de vocês se observar mais, trazer mais relaxamento, que o exercício físico possa ser um momento de fato, você trazer relaxamento das tensões para isso repercutir na sua mente. E a meditação é uma prática que integra tudo isso. Então é muito benéfica a gente fazer essa integração, por isso que todo final das nossas sessões práticas do exercício intuitivo, a gente faz uma prática de meditação para observar e até acessar virtudes também, como ser grato ao seu corpo, por exemplo. Né?
E é importante até que as pessoas saibam, né, Paulinha, que justamente as práticas meditativas são milenares.
Sim.
Se elas realmente não tivessem uma funcionalidade, dificilmente elas teriam sobrevivido
por
até hoje.
Milênios,
tanto tempo.
Né?
Porque as pessoas acham que é uma coisa da moda, né? Ah, agora todo mundo quer meditar só porque tá na moda. Existe, obviamente, pessoas que querem meditar só porque está na moda, mas a gente tem que levar em conta de que são práticas milenares, que elas têm uma significância e uma importância para os dias de hoje, caso vocês se sintam interessados.
Muito bem. Então, procurem pessoas que realmente têm uma formação adequada para facilitar a meditação, caso você queira o auxílio de alguém. Mas também faça uso aí dos recursos que a tecnologia nos oferece, como escutar um áudio, um aplicativo, mas como um primeiro passo.
Como um primeiro
porque
passo,
porque depois, para se aprofundar,
né?
É necessário você ter um momento de ou fazer alguma coisa em grupo ou com algum instrutor,
com
né?
Instrutor, com certeza.
Então tá bom, gente. Muito obrigada, Carol, pela sua participação aqui para os nossos alunos. E até o nosso próximo podcast.
Tchau.